Estamos em condições de dar início à nossa reunião. Eu queria começar por saudar o Dr. Veríssimo Santos Milhazes, agradecer a sua disponibilidade para partilhar connosco esta primeira parte da nossa reunião, saudar todos os colegas, quer aqueles que estão aqui presencialmente na sala do Senado, quer aqueles que nos acompanham por videoconferência. Esta será uma reunião partilhada entre a primeira comissão e esta quarta comissão e que, tenho a certeza, será útil para todos nós pela recolha de informação que certamente o Sr. Dr. Veríssimo Santos Milhazes não deixará de nos trazer. Como sabem, a grelha de trabalho, a grelha aplicável a este debate terá a duração de cerca de uma hora. O orador terá 10 minutos para uma intervenção inicial e depois 10 minutos para uma intervenção final para comentar ou responder às questões que forem colocadas, e cada grupo parlamentar disporá de 5 minutos para colocar as questões que achar mais convenientes. Dou assim a palavra, com todo o gosto, ao Sr. Representante de Portugal no Conselho de Administração da Europol, Dr. Veríssimo Santos Milhazes. Doutor, tem a palavra.
Bom dia, Sr. Presidente. Bom dia, Srs. Deputados. Chamo-me Veríssimo Milhazes, portanto, sou o Diretor Nacional Adjunto da Polícia Judiciária e, por inerência, portanto, sou representante de Portugal no Conselho de Administração da Europol. Portanto, o Conselho de Administração da Europol comporta dois delegados, porque é de Estado-membro. No caso, portanto, sou o delegado, o representante de Portugal, e temos um suplente que é o nosso diretor das relações internacionais, que neste momento não está cá presente. Se me permitem, eu ir a tentar apresentar um bocadinho o que é a Europol. A criação da Europol, acordada no âmbito do Tratado da União Europeia, assinado em Maastricht em fevereiro de 92, visou dotar a União Europeia de uma organização que funcionasse em relação aos Estados-membros como um verdadeiro centro de excelência para o tratamento de informações criminais. Ao longo dos anos, e com o aprofundamento da integração europeia, esta instituição foi sofrendo alterações nas disposições que a regulamentam, sempre no sentido do alargamento do seu mandato e âmbito de competências. A atual regulamentação, adaptada de 2016 ao Regulamento 2016/794 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 11 de maio. Neste regulamento estão definidos os objetivos desta agência, que consistem no apoio e reforço à ação das autoridades de aplicação da lei dos Estados-membros e a sua cooperação mútua em matéria de prevenção e luta contra a criminalidade grave que afete dois ou mais Estados-membros, nomeadamente o terrorismo, ou outras formas de criminalidade que afetem um interesse comum abrangido por uma política da União. Para o cumprimento deste objetivo, o artigo 4º do Regulamento prevê uma série de tarefas para a agência, definindo-a como um centro de intercâmbio de informações criminais, fornecendo apoio operacional e de conhecimento especializado às investigações criminais dos Estados-membros. O trabalho analítico da Europol constitui a pedra angular das suas atividades. Esta emprega dezenas de analistas, alguns deles portugueses, dentre os mais qualificados da Europa, que utilizam ferramentas de ponta para apoiarem as investigações realizadas pelas autoridades policiais dos Estados-membros no âmbito da sua atividade diária. Neste contexto, é de notar que a Europol não só processa a informação que lhe foi fornecida de acordo com o seu mandato, mas também tem acesso a uma série de sistemas de informação interoperáveis da União Europeia no domínio da segurança, migração, gestão de fronteiras, nomeadamente, portanto, o sistema de informação Schengen.
Bom dia, senhoras e senhores deputados.
Bom dia, Sr. Presidente.
Uma interferência que... Há aqui uma interferência que é necessário corrigirmos. Estamos a ouvir uma voz que vem do além. Faz favor, Sr. Dr. Veríssimo, de continuar. Houve aqui um pequeno problema técnico que creio que está superado.
Com certeza, com certeza. E continuando desta minha breve exposição, tanto diria que destaca-se aqui também a atribuição de competência à Europol na concessão e realização de análises estratégicas e avaliações de ameaça para auxiliar o Conselho e a Comissão no estabelecimento de prioridades estratégicas e operacionais da União em matéria da luta contra a criminalidade. Portanto, nós neste momento estamos a discutir um novo ciclo político que se refere a 2022-2025. Destes produtos, salienta-se os relatórios estratégicos da avaliação de ameaças nas áreas da criminalidade grave e organizada, o SOCTA, o Serious and Organized Crime Threat Assessment, do terrorismo, o TSET, o Terrorismo Situation and Trend Report, e o sobre a cibercriminalidade, o IOCTA, Internet Organized Crime Threat Assessment. No âmbito das suas prosecuções, das suas funções, e seguindo o princípio da especialização, a Europol criou vários centros de excelência que fornecem apoio especializado no combate a certos tipos de criminalidade. Recentemente, a Europol sofreu uma reestruturação e, neste momento, portanto, está, em termos organizativos, tem a seguinte forma, a nível operativo. Tem um Centro Europeu contra o Cibercrime, portanto, este Centro Europeu contra o Cibercrime, neste momento, julgo que temos 5 portugueses, portanto, que fazem parte deste Centro Europeu. Tem neste, também um Centro Europeu contra o Terrorismo, estão lá 3 portugueses, portanto, e dentro deste Centro contra o Terrorismo funciona a Unidade Europeia de Referenciação de Conteúdos da Internet, portanto, que tem como função identificar, portanto, determinados conteúdos de publicidade e de angariação de apoio ao terrorismo islâmico, portanto, foi quando isto foi criado. Por último, também tem o Centro Europeu do Crime Organizado, no qual, portanto, comporta o Centro Europeu de Contrabando de Imigrantes, portanto, o European Migrant Smuggling, que neste momento, portanto, está muito ativo face, portanto, à crise migratória que a Europa vive.
Vou já entrar,
Por último, portanto, comporta também o Centro Europeu de Crime Económico e Financeiro, portanto, que é neste momento o mais, tem maior número de números de recursos humanos afetos, portanto, inclusive tem lá uma subunidade que é chefiada por um português também, portanto, temos ali, julgo que 5 pessoas, 5 portugueses a trabalhar neste centro, portanto, e também, portanto, este centro está também um bocadinho focado, portanto, junto agora desta no plano de recuperação e resiliência que Portugal tem e os tantos Estados-membros têm, portanto, este centro poderá ter alguma intervenção no sentido de monitorizar como é que isto vai ser desenvolvido, mas sem qualquer tipo de competência ou intervenção. Neste momento, a Europol também está, portanto, a desenvolver um laboratório de inovação, na qual Portugal, através da Polícia Judiciária, tem parte bastante ativa. Portanto, este centro teve um impulso bastante forte por parte dos ministros da Justiça e Assuntos Internos, no nosso caso, a Administração Interna Portuguesa. A Europol é hoje, pode-se dizer, uma das principais agências no espaço de liberdade, segurança e justiça da União Europeia, no apoio à cooperação entre os Estados-membros na área da aplicação transfronteiriça da lei. Ao fazê-lo, estabelece uma estreita ligação com outros organismos e agências da União, incluindo ELISA, incluindo...
Pronto, ok.
Doutor, creio que já conseguimos recuperar o sinal. Doutor, não sei se está a ouvir-nos. Temos imagem, mas não temos som.
Senhor Presidente, gostaria que me confirmasse se me estava a ouvir.
A partir deste momento, sim. Terá, por favor, de retomar a sua intervenção, porque ficámos dois minutos sem contacto. Faz favor, Sr. Doutor, pode continuar.
Não tem o nosso som. Ele, pela reação, não tem o nosso som.
Pois. Constato que não tem o som. Faz favor, Sr. Doutor. Está a ouvir-nos?
Sr. Presidente, aos senhores deputados, gostaria que confirmassem se me estavam a ouvir.
Neste momento estamos. Gostaria também que confirmasse se está a ouvir-nos, a ouvir-me.
Não, ele não está.
Não está.
Podíamos dar a fazer o sinal.
Está a ouvir-me agora, Sr. Doutor? Está a ouvir-me agora? Não creio que há um problema de som da Assembleia, a partir da Assembleia.
Agora sim.
Está a ouvir-nos agora, Sr. Doutor? Creio que sim.
Estou a ouvir, deixei de ter qualquer
Ótimo.
Contacto.
A partir de agora, creio que temos a conexão restabelecida. Faz favor de continuar, Sr. Doutor. Peço desculpa por este percalço.
Portanto, como eu estava a dizer, portanto, a Europol é uma das principais agências no espaço de liberdade, segurança e justiça da União Europeia no apoio à cooperação entre os Estados-membros na área da aplicação da lei transfronteiriça. Ao fazê-lo, estabelece uma estreita ligação com outros organismos e agências da União Europeia, incluindo a Agência Europeia para a Gestão Operacional de Sistemas Informáticos de Grande Escala no espaço de liberdade, segurança e justiça, a EULISA, a CEPOL, que é a Agência da União Europeia com a Formação Policial, a Eurojust, a Agência da União Europeia para a Cooperação Judiciária Penal, OLAF, Organismo Europeu de Luta Antifraude, EPO, a Procuradoria Europeia, o Observatório Europeu da Droga e da Toxicodependência e a Agência Europeia de Fronteiras e Guarda Costeira, Frontex. De acordo com o instituído no artigo 68 do atual regulamento, até 1 de maio de 2022 e posteriormente de 5 em 5 anos, a Comissão assegura que seja efetuada uma avaliação para analisar nomeadamente o impacto, a eficácia e a eficiência da Europol e das suas práticas de trabalho. A avaliação pode examinar em particular a eventual necessidade de alterar a estrutura, o funcionamento, o âmbito da ação e as funções da Europol, bem como a incidência financeira de qualquer alteração. Contudo, e bem antes desse prazo, a necessidade de avaliação e uma revisão do regulamento da Europol foi sublinhada nas conclusões do Conselho com licença, de dezembro de 2019, que referia os desenvolvimentos cada vez mais rápidos das novas tecnologias e o consequente aumento de infrações penais graves cometidas no espaço digital, na dark web, ou com recurso a essas tecnologias. Considerava também que as entidades particulares desempenham um papel crescente na prevenção e combate ao cibercrime, uma vez que estão frequentemente na posse de grandes quantidades de dados pessoais relevantes para as investigações criminais e, por conseguinte, necessitam de segurança jurídica se quiserem transferir dados pessoais para a Europol. No fundo, nós estamos aqui a falar de dois assuntos que se interligam, que é, portanto, neste momento o espaço digital é dark web e a posse de dados por entidades particulares deste espaço digital. No atual quadro legislativo, especialmente os artigos 17 e 26 do regulamento, restringem a capacidade da Europol de tratar dados obtidos de entidades privadas, na medida em que é requerida a submissão prévia dos dados por outras vias, as unidades nacionais da Europol ou os Estados terceiros, o que pode causar atrasos consideráveis e, em última análise, tornar estes dados obsoletos ou deixar de ser relevantes para investigação ou análise criminal. Assim, e conscientes de que a Europol pode desempenhar mais eficazmente o seu papel se for capaz de recolher e tratar rapidamente os dados disponíveis no ambiente web, em rápida evolução e mutação, incluindo os dados solicitados e obtidos diretamente de entidades privadas, não obstante a obrigação da Europol notificar as autoridades nacionais competentes relevantes dos Estados-membros logo que estes sejam identificadas, o Conselho apelou à Comissão a ter em conta as aludidas conclusões no âmbito da sua revisão da aplicação do regulamento, ao considerar uma adaptação do calendário para a revisão do regulamento, especialmente tendo em conta a necessidade de adaptação à evolução tecnológica em curso. Portanto, com base nisto, em dezembro de 2020, a Comissão apresentou uma proposta de revisão do regulamento Europol, juntamente com uma proposta conexa de revisão do regulamento SIS, Sistema de Informação Schengen. A apresentação da proposta da Comissão coincidiu com o início da presença portuguesa no Conselho da União Europeia e em conformidade com o apelo estabelecido nas conclusões do Conselho Europeu de dezembro de 20, tendo sido uma das prioridades da presidência. A abordagem sobre a alteração do regulamento da Europol está focado num grupo de trabalho que depende do COSI, que é o grupo de aplicação da lei. Portanto, durante a presidência portuguesa estavam projetadas a realização de 9 reuniões para discutir as alterações ao regulamento. No entanto, a presidência portuguesa, face à necessidade e face, portanto, à prioridade que foi colocada, decidiram realizar 14 reuniões. Portanto, de 9 passámos para 14 reuniões. Neste momento já foram realizadas 12 reuniões. Julgo que a última, portanto, foi fechada, a 13ª foi fechada ontem, se não falha a memória. Os temas que se pretende alterar no regulamento, nós podemos agrupá-los em 8 blocos. O primeiro, portanto, como já foi aqui referido, refere-se à possibilidade da Europol diretamente cooperar com os organismos privados. A proposta apresentada neste âmbito preconiza permitir à Europol cooperar eficazmente com os organismos privados. Pretende-se uma cooperação eficaz entre os organismos privados e as autoridades policiais para combater a utilização abusiva de serviços transnacionais por parte dos criminosos. As autoridades nacionais, por si só, não podem analisar eficazmente as séries de dados multijurisdicionais ou não atribuíveis, uma vez que filtrar grande série de dados para identificar os dados pertinentes para a respectiva jurisdição ou jurisdições exige uma utilização intensiva de recursos, nomeadamente quando os Estados-membros em causa ainda não tenham sido identificados. Alternativamente, se as autoridades policiais nacionais obtiverem séries de dados mais pequenas, específicas, no fundo é como partilhar logo à partida, ficam aquém de todo o panorama das informações. O crime cada vez é mais transnacional, portanto, e se vamos partir e cada Estado mesmo só se focar na parte que lhe diz respeito, deixa de ter conhecimento da organização no seu todo, portanto, e fica só com um pequeno silo dessa organização. Da importância de uma entidade de super-estados com capacidade para analisar gigabytes de dados, portanto, é uma das partes que se pretende alterar no regulamento. Por outro lado, e no âmbito específico do combate ao terrorismo, a proposta em discussão permite à Europol o intercâmbio com organismos privados de dados pessoais relacionados com as respostas a situações de crise. A proposta estabelece regras para a Europol apoiar os Estados-membros na prevenção da disseminação em larga escala por meio de plataformas da internet, de conteúdos terroristas relacionados com acontecimentos recentes ou em curso que representem perigo para a vida ou a integridade física ou que causem um risco iminente para a integridade física. Para efeito, a Europol poderá proceder ao intercâmbio de dados pessoais com organismos privados, incluindo valores de expressão, endereços de IP e URL relacionados com tais conteúdos. As negociações deste bloco estão praticamente encerradas, havendo um consenso entre os Estados-membros que fazem parte deste grupo de trabalho. O segundo bloco visa permitir à Europol apoiar eficazmente os Estados-membros nas suas investigações e na análise de série de dados de grandes e complexas, chamado Big Data, enfrentando o desafio dos megadados que se colocam às autoridades policiais. Há um tema primordial de importância face à evolução tecnológica e recentes decisões do EDPS no tocante à matéria de análise e processamento pela Europol dos designados Big Data e da necessidade, segundo o entendimento do EDPS, que todos os dados sujeitos a tratamento da Europol sejam categorizados de acordo com o anexo 2 do Regulamento da Europol. Portanto, isto era um entendimento que há meio dos anos, quando nós trabalhávamos com os dados em linha conseguia fazer, quando os números de dados eram um número ainda fazível, trabalhável, e quando nós íamos trabalhá-los em linha. Neste momento, trabalhando com gigabytes de dados, em que, portanto, eles não são trabalhados em linha, portanto, são colocados, vamos dizer, num bolo, e é preciso que, com inteligência artificial, eles sejam filtrados, portanto, este é um problema que urge que se encontre uma solução. Esta interpretação no atual contexto da necessidade de analisar grandes quantidades de dados complexos, nem sempre categorizáveis, antes do seu tratamento e processamento, dificulta ou mesmo impossibilita regular a atuação da Europol na execução das suas funções. A proposta da Comissão pretende desde logo abordar e selecionar esta questão em duas vertentes. A primeira, pela previsão e instituição de um processo de pré-análise de dados que permita que a Europol possa tratar temporariamente os dados pessoais que recebeu, a fim de determinar se esses dados estão em conformidade com as categorias dos titulares dos dados no anexo 2. E a segunda proposta cria o conceito de tratamento de dados no apoio direto a investigações em curso nos Estados-membros, o que permitiria o tratamento de dados fora do estipulado do anexo, ou seja, em que os dados não necessitariam de ser categorizados. Esta possibilidade jurídica para o tratamento de dados pessoais fora das categorias dos titulares de dados do anexo 2 permite à Europol, primeiro, tratar os dados adquiridos pelas autoridades nacionais no contexto do meio que alguém tem o micro ligado e faz... Já está, obrigado. Tratar os dados adquiridos pelas autoridades nacionais no contexto de uma investigação criminal, de acordo com os requisitos processuais do direito penal nacional... Os Estados-membros podem solicitar a Europol que armazene o resultado da sua análise a fim de garantir a veracidade, a fiabilidade, a rastreabilidade do processo de informação criminal, enquanto os processos judiciais relacionados estiverem em curso. Também está em fase de finalização, portanto, havendo aqui alguma harmonia sobre o entendimento dos Estados-membros. O terceiro bloco visa reforçar o papel da Europol em matéria de investigação e inovação, no que diz respeito às lacunas e dificuldades
doutor,
de investigação.
Doutor, peço desculpa, sei quão importante é esta parte da sua intervenção, mas já quase duplicámos o tempo que estava atribuído. Peço o favor de concluir o raciocínio, não deixe de transmitir a sua mensagem, mas peço que o faça com a maior celeridade possível.
Só iria identificar os blocos, portanto, o terceiro bloco, portanto, que se pretende a reforçar o papel da Europol em matéria de investigação e de inovação, no sentido de se, para além de ser um hub de informação, seja um hub de inovação junto dos Estados-membros, portanto, é algo também que está prestes a ser fechado, portanto, julgo que este bloco não será fechado na presença portuguesa, mas na presença eslovena necessariamente será fechado. Temos também um quarto bloco que permite à Europol a introdução de dados alertas do sistema de informação Schengen. Portanto, este estava vedado à Europol inserir dados no sistema de informação Schengen, portanto, só seria permitido quem pode introduzir dados do sistema de informação Schengen. São os proprietários da informação, no fundo são os Estados-membros. A Europol pretende, portanto, já demonstrou que há uma necessidade e há uma mais-valia para os Estados-membros que a Europol tenha essa possibilidade, porque recebe dados de países terceiros com o qual temos acordo e haveria interesse em que ficasse no sistema de informação Schengen essa informação. Temos depois um terceiro bloco que visa reforçar a cooperação da Europol com países terceiros, portanto, isto tem a ver com uma regulamentação que houve em 2017, que foi retirada a possibilidade da Europol realizar acordos de cooperação com países terceiros, portanto, tendo de ser a Comissão, portanto, e a experiência demonstrou que, a partir de 2017, a Europol nunca conseguiu produzir nenhum acordo de cooperação. Portanto, no fundo, era tentar regressar a 2017, portanto, ao processo que nós tínhamos em 2017. Temos depois, portanto, um outro bloco que é reforçar a cooperação da Europol com a Procuradoria Europeia. Portanto, a Procuradoria Europeia foi regulamentada e pretende-se que regulamentar o regulamento da Europol de acordo que vá de encontro ao que está regulamentado da Procuradoria Europeia, portanto, porque o regulamento da Procuradoria Europeia é posterior. E temos, portanto, aqui também o bloco 7, que visa clarificar que a Europol pode solicitar a um Estado-membro que seja iniciada uma investigação criminal relativa a um crime lesivo de um interesse comum que seja objeto de uma política da União. Este bloco 7, portanto, já está fechado, portanto, há uma unanimidade dos Estados-membros em não permitir que a Europol solicite a um Estado-membro para iniciar uma investigação. Portanto, será os Estados-membros que terão que ter essa iniciativa, não poderá ser a Europol. Portanto, este assunto já foi concluído, portanto, de forma negativa. E, por último, portanto... O último bloco é reforçar o quadro de proteção de dados aplicável à Europol. Portanto, a regulamentação de proteção de dados é posterior ao regulamento da Europol, portanto, e é preciso harmonizar a regulamentação de dados da Europol com o atual regulamento jurídico que a União Europeia tem sobre proteção de dados. Em termos gerais, portanto, é isto que neste momento está em cima da mesa dentro do regulamento da Europol. No fundo, pretende-se dar à Europol uma capacidade mais operativa a nível de informação, não só aos Estados-membros. Aos Estados-membros, sempre certo que temos várias legislações, várias autoridades de aplicação da lei, e juntá-los todos não é fácil, mas estou convencido que alguns dos pontos vão ser fechados na presença portuguesa e os restantes que não foi possível vão ser fechados na presença eslovena.
Estou muito agora obrigado, à disposição. Obrigado, Sr. Doutor, pela sua intervenção. Eu vou agora passar a palavra ao co-presidente desta reunião, o vice-presidente da Primeira Comissão, o deputado José Magalhães, mas queria antes pedir a todos os colegas que fossem muito precisos e concisos, uma vez que esta intervenção inicial mais que duplicou o tempo que estava destinado e, portanto, para cumprirmos a nossa grelha, teremos que ser agora um pouco mais rigorosos na gestão dos tempos. Sr. Deputado, Sr. Vice-Presidente da Primeira Comissão, faz favor.
Muito obrigado. Bom dia a todas e a todos. Cabe-me só dar a palavra à Sra. Deputada Isabel Oneto, do Partido Socialista, para a intervenção nos tempos previstos, 5 minutos.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Srs. Vice-Presidentes, Sras. e Srs. Deputados. Cumprimentar particularmente o Dr. Veríssimo Santos Milhazes pela sua exposição e pela sua disponibilidade para estar aqui hoje connosco e falar-nos um pouco relativamente à Europol e ao trabalho da Europol e aquilo que está em causa com a revisão do regulamento. Doutor, nós pedimos esta reunião precisamente para acompanharmos aquilo que em sede de revisão do regulamento está a ser feito e o seu impacto na atividade da Europol. Acabou de nos informar que não é possível por parte, enfim, que foi recusado por parte dos Estados-membros a questão de a Europol poder iniciar uma investigação num Estado-membro e era uma das ambições da Europol. A questão que se coloca, e eu não fiquei bem com a indicação, relativamente a várias questões no âmbito desta revisão e também alinhado com aquilo que são os relatórios da Europol quanto às tendências de crime e que vão nortear a atividade da Europol. Eu creio que recentemente um software sobre de abril fala na questão precisamente da corrupção e da criminalidade económico-financeira. Referiu que a própria Europol poderá ter um papel importante na monitorização dos planos de recuperação e resiliência. Queria saber, nessa perspectiva, se há indicações, enfim, a troca de informação que possa, enfim, orientar mais a atividade para as investigações nesta área, lamentando, neste caso, que não possam também solicitar e iniciar investigação por vossa iniciativa num Estado-membro. A questão que se coloca relativamente ao tratamento de dados, queria também a sua opinião sobre como conciliar a questão do acesso direto a empresas privadas, a dados de empresas privadas, com o problema que creio que a Europol ainda não resolveu relativamente aos big data que vai recebendo e que não têm ainda o tratamento em conformidade com o próprio regulamento. Isso foi um problema que foi suscitado já pela proteção de dados europeia e eu creio que não ter solução ainda para o tratamento dos big data e ter acesso a informação de entidades privadas sem saber como é que esses dados são tratados em termos de privacidade e em termos de fiabilidade da própria informação pode aumentar, digamos, o problema do tratamento de dados pessoais por parte da Europol, mas gostaria que o doutor nos ajudasse também a ver como é que estas questões estão a ser resolvidas. Por outro lado, também perguntar se, relativamente à questão do aumento da criminalidade em ambiente web, ou seja, o facto de nós não só haver uma tendência natural no mundo globalizado, na era digital, de naturalmente haver a propensão para o aumento dos crimes feitos através da internet, a própria pandemia, e há um relatório da própria Europol nesse sentido, veio aumentar ainda mais, acentuar a questão da criminalidade, com várias expressões e com, quer ao nível dos crimes sexuais contra menores, quer ao nível da fraude financeira, da falsificação, enfim, de várias tipologias de crime associadas a estes, associadas a estes fenómenos. A questão que se coloca é, grande parte dos servidores destes conteúdos estão fora do espaço europeu. E os acordos que referiu com países terceiros parece ser fundamental para que se possa ter uma maior eficácia no combate a este tipo de crime. A questão é, precisamente, como alcançar esses acordos, que estratégia é que a União Europeia deve seguir para começar a concretizar esse tipo de acordos em termos de resultados e, obviamente, na ligação também, tanto quanto possível, com a Interpol. Muito obrigada pelos esclarecimentos que nos possa dar, agradecendo também, uma vez mais, a sua presença. Muito obrigada.
Obrigado, doutora Isabel Alberto. Vou perguntar...
Não, mas a resposta é não é? Sim. Tem a palavra.
Obrigado, doutor Isabel Alberto. Vou tentar ser breve na resposta. Em relação ao plano de resiliência, portanto, a Europol não vai ter uma intervenção direta ou ativa. Portanto, a intervenção será nos Estados-membros. Portanto, a Europol tem um centro, como eu referi, o centro de investigação de apoio a este tipo de criminalidade, mas portanto, esta responsabilidade será cada Estado-membro e, no caso de Portugal, portanto, a Polícia Judiciária terá necessariamente um papel bastante importante, portanto, no acompanhamento e na prevenção, portanto, deste plano. Portanto, mas refiro, portanto, a Europol diretamente não terá qualquer intervenção, quanto muito dará apoio, no caso de Portugal, à Polícia Judiciária, da forma como se vai desenvolver o processo, auxiliar-nos a nível de sistemas de informação, mas não numa intervenção direta, apesar que numa parte inicial, tanto da Comissão, levantou-se essa questão, portanto, mas isso caiu logo, portanto, e neste momento, portanto, a Europol, enquanto agência, diretamente sobre os Estados-membros no controle disto, não terá qualquer intervenção, como eu digo, serão as autoridades nacionais que terão esse papel. Quanto ao tratamento de dados, portanto, a Europol neste momento, portanto, é evidente, não tem uma capacidade de tratar dados porque o sistema não permite. Portanto, então nós, portanto, estamos neste momento a viver num ciclo para que receba dados é necessário tratar, mas para os receber é preciso também que tenha um sistema. Portanto, é preciso dar aqui um primeiro impulso. Eu julgo que os dois impulsos podem ser dados em simultâneo, no sentido de, primeiro, permitir que a Europol receba diretamente, que neste momento não pode receber diretamente dados de entidades privadas. Eu dou um exemplo concreto para nós conseguirmos ver o que é que estamos a falar. Por exemplo, a nível de pedofilia na internet, portanto, nós temos várias agências que têm como função a recolha de dados em ambiente web. Portanto, na Europa não há ainda essa agência, portanto, mas existe nos Estados Unidos, na Austrália, portanto, e estas agências não podem, portanto, nos casos nos Estados Unidos, porque temos acordo de cooperação, podem mandar diretamente, portanto, mas não havendo um acordo, a Europol não pode receber esses dados. Esses dados são enviados por um Estado-membro em concreto, e esse Estado-membro depois é que poderá remeter à Europol. O que acontece é que, portanto, no caso, quando estamos a trabalhar em ambiente web, é preciso que se trabalhe logo, de imediato, porque o ambiente web é muito volátil. Hoje o que é, amanhã deixa de ser. Portanto, e se nós deixarmos de ter a capacidade de atuar de imediato, quando vamos lá, será diferente. Há um exemplo público em relação a essa matéria, portanto, também, portanto, que tem a ver com uma ação desenvolvida por um conjunto de Estados-membros, que desativou um sistema de comunicação privado, em que a Europol teve acesso a essa informação, porque foi os Estados-membros que disponibilizaram a Europol. Portanto, verifica-se que com um bocadinho de trabalho da Europol, no sentido de identificar quem eram os Estados atribuíveis que estavam naquela base de dados encriptada, portanto, e no caso português, portanto, foi, neste momento já iniciámos algumas investigações, já tivemos alguns resultados em relação a isso. Portanto, no fundo é, nós neste momento, portanto, tal como Portugal, Europol e restantes países, Estados-membros, cada um à sua velocidade, portanto, estamos constantemente a ir de encontro ao que se passa no ambiente digital. E uma coisa é, portanto, e todos nós temos certezas em relação a isso, é que a velocidade como nós trabalhamos no ambiente digital é diferente da velocidade que trabalhamos no espaço físico. Daí que é necessário retirar aqui algumas, eu não diria entropias, mas algumas burocracias para que se consiga atingir o resultado. No fundo, nós temos que balancear o que é que nós queremos, portanto, a nível de segurança e a nível da operacionalidade. Na perspectiva da Europol, na perspectiva da Polícia Judiciária, na minha perspectiva, que sou um operacional, portanto, o meu foco é o foco operacional. Há aqui também algo, portanto, que nós não temos também perder, é que por vezes o foco policial, operacional tem que ver até que ponto a nossa operacionalidade pode pôr em causa direitos que não podem ser violados. Julgo que este regulamento é um bocadinho equilibrado e vai nesse sentido para que a Europol consiga tratar dados, mas portanto, sempre com algum controle, portanto, com algum, daí que se pretenda também que haja uma alteração da regulamentação dos dados tratados da Europol, que haja uma maior supervisão por parte do Data Protection Officer da Europol, no sentido de verificar como é que as coisas estão a acontecer. Quanto ao aumento da criminalidade no ambiente web, o Covid veio, de nova forma, sedimentar aquilo que já era uma realidade. Portanto, nós, na última década, assistiu-se, portanto, de forma bastante acentuada e portanto, isto está a aumentar e é para aumentar. Portanto, neste momento, portanto, a sociedade está-se a transferir para o ambiente web, o Estado, o próprio Estado, está-se a transferir para o ambiente web. E o ambiente web está a crescer a nível de criminalidade. Portanto, a Polícia Judiciária, no caso português, está-se também a transformar numa polícia digital, portanto, sem perder a sua operacionalidade no mundo físico, portanto, como é notícia, mas cada vez mais temos necessidade de sermos mais digitais e sermos polícia digital. O Covid, o confinamento, trouxe alguns, não foi novidades, não diria que eram novidades, portanto, foi mais, sedimentou algumas certezas no crescimento de algum tipo de criminalidade, em relação às burlas, em relação à pedofilia na internet, portanto, mesmo os ataques informáticos intensificaram-se, portanto, as pessoas estavam mais em casa, estavam mais confinadas, por variedíssimas razões, alguns de forma maliciosa, outros de uma forma de divertimento, portanto, tinham os meios digitais à frente e realmente, portanto, isto cresceu. Estamos convencidos que quando o Covid, portanto, e o Covid um dia há de acabar, entrar noutro registro de normalidade, mas estamos convencidos que a criminalidade em ambiente digital não vai acalmar, vai continuar. Portanto, e quanto mais nós tivermos em ambiente digital, nossa sociedade no ambiente digital, mais a criminalidade estará no ambiente digital e nós temos que estar um bocadinho preparados para isso. Em relação, portanto, àquilo que falou, que os servidores estão fora de... Dos Estados-membros. Portanto, é um problema que se coloca, portanto, é um problema que se coloca o facto de determinados servidores estarem em Estados que, por vezes, a União Europeia não se sente confortável, enquanto Comissão, a fazer um acordo de cooperação com esses Estados por variedíssimas razões, por violação de direitos humanos ou por falta de segurança. No entanto, a Europol tem uma capacidade de... não faz acordos com o Estado. A Europol pode, portanto, como aconteceu antes de 2017, pode fazer acordos só com a autoridade de aplicação da lei. Portanto, a Europol pode fazer um acordo de cooperação com uma polícia em concreto. Portanto, e aí a União Europeia não ficava tão vinculada ao acordo. Portanto, neste momento, a Europol tem acordos, por exemplo, com a Rússia, com a Turquia, com o Brasil, portanto, tudo acordos estratégicos anteriores a 2017. Portanto, como eu disse, depois de 2007 não se realizou nenhum. Mas, portanto, julgamos que se porventura a Europol for dada a possibilidade de realizar estes acordos de cooperação sem a necessidade que haja um acordo com a Comissão, são mais fáceis, são mais ágeis e vai de encontro às necessidades operacionais dos Estados-membros. Eu julgo que foram as questões que me foram colocadas, mas se aproveitar tiver, não terei respondido alguma, faça favor.
Muito bem. Muito obrigado. Vou dar a palavra sucessivamente ao Sr. Deputado Sérgio Marques e depois à Sra. Deputada Fabíola Cardoso, e só então é que haverá a resposta para mantermos um certo ritmo. Obrigado. Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente da Comissão de Assuntos Europeus. Cumprimento também todas as colegas e os colegas, os que nos acompanham em sala, como por via digital. Um cumprimento muito especial para o Sr. Dr. Veríssimo Santos Milhaz, o nosso representante no Conselho de Administração da Europol. Bom, de facto, a Europol é uma agência importante, relevante, ainda que jovem, criada apenas em 2016, tem por missão apoiar e reforçar a ação das autoridades competentes dos Estados-membros e a sua cooperação mútua em matéria de prevenção e luta contra a criminalidade transfronteiriça grave, o terrorismo e outros crimes que afetam os interesses comuns da União. Mas há que constatar que alterações significativas no panorama da segurança e as ameaças crescentes e cada vez mais complexas que incluem a exploração por grupos criminosos dos meios digitais e das novas tecnologias justificam uma resposta mais robusta por parte da Europol. Este é o grande objetivo da proposta legislativa apresentada em dezembro do ano passado pela Comissão Europeia, visando o reforço do mandato da Europol em vertentes como a da cooperação com entidades privadas, já aqui muito bem referenciado pelo Dr. Milhaz, a da investigação e inovação no domínio policial, também já referida, a da capacitação para tratamento e proteção de dados policiais, a da melhoria da cooperação policial operacional. Perspectiva-se uma nova fase da vida da Europol, se este regulamento, esta proposta da Comissão Europeia for aprovada, como tudo indica, porque ele corresponde também aos desejos do Parlamento Europeu e do Conselho, entidades que têm a competência para aprovar este regulamento. E a primeira questão que eu lhe deixava, Sr. Doutor, é a seguinte: como é que perspectiva esta nova fase da vida da Europol, uma vez este regulamento aprovado, com estas novas vertentes de atuação, com este novo mandato reforçado que resultará deste regulamento? Novos desafios se abrem para a agência, como é que o setor perspectiva esta nova fase da vida da Europol? Depois gostaria de aproveitar esta oportunidade para lhe deixar algumas questões mais em concreto ligadas a estas novas vertentes que se perspectivam para a atuação da Europol. É um dado adquirido que o rápido progresso tecnológico traz consigo novas formas de criminalidade, mas também oferece possibilidades sem precedentes para combatê-la. E a pergunta é: a Europol está preparada para aproveitar o potencial da inovação tecnológica, incluindo o desenvolvimento e a utilização da inteligência artificial para a análise e para o apoio operacional? O Polo Europeu de Inovação para a Segurança Interna, sediado na Europol, tem previsto iniciar ou já iniciou o seu trabalho no sentido de dar prioridade a tecnologias como a inteligência artificial e a cifragem? Relativamente à proteção de dados, a alteração ao regulamento da Europol deve assegurar que a Europol deve ser capaz de trabalhar eficazmente no mundo virtual e de tratar grandes quantidades de dados, mas ao mesmo tempo tem de ser garantido um elevado nível de proteção de dados. O setor está confiante de que, com a alteração ao regulamento Europol, se vão encontrar soluções que satisfaçam ambos os requisitos, que se assegure aqui um equilíbrio entre a necessidade de tratar cada vez mais dados, mas também a necessidade de garantir um elevado nível de proteção dos dados. Por último, porque ainda tenho tempo, uma questão ligada à cooperação com países terceiros. O sucesso do trabalho na luta contra o terrorismo e a criminalidade organizada exige uma cooperação que ultrapasse o nível europeu. Os acordos bilaterais existentes com países terceiros são uma base fundamental para o êxito das parcerias e da cooperação eficaz. O Soutor concorda que, para que a Europol possa desenvolver adequadamente o seu papel de plataforma da União Europeia de informação em matéria penal, devem ser criados mecanismos mais eficazes que lhe permitam trocar mais e melhores informações com outros países terceiros? É a última pergunta que lhe deixo. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Fabíola Cardoso.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar todas as pessoas que participam nos trabalhos desta reunião conjunta da 1ª e 4ª Comissões, em particular o Dr. Veríssimo Milhazes, e agradecendo a disponibilidade e a apresentação com que já nos enquadrou esta discussão sobre a revisão do regulamento da Europol. Para o Bloco de Esquerda, o respeito escrupuloso pelos direitos fundamentais, incluindo a proteção de dados, tem de ser garantido pelas estratégias europeias de segurança. É clara a necessidade crescente, em especial face à acelerada digitalização provocada pela pandemia Covid-19, de prevenir, dissuadir e agir na luta contra a criminalidade, incluindo, como já foi referido, estratégias de cooperação e inteligência artificial. Mas convém não esquecer o básico. É necessário garantir a universalidade de acesso à internet em condições de igualdade e segurança, o que não se verifica ainda em Portugal e noutros países. Perante o avanço de novas formas de criminalidade organizada, que não conhecem fronteiras nem jurisdições, são necessárias novas respostas à escala europeia, mas o equilíbrio entre segurança e direitos fundamentais é frágil. Nem o imperioso combate às fake news, incluindo as divulgadas pelos grupos extremistas de extrema-direita, nem a constante luta contra o terrorismo ou a exploração sexual infantil online nos pode fazer desviar da certeza de que só garantindo o direito à proteção de dados e o escrupuloso cumprimento dos direitos humanos venceremos estes desafios às democracias na União Europeia. Só em liberdade democrática estaremos em segurança, online e fora dela. Assim, gostaria de lhe deixar apenas duas perguntas. Quais são as principais estratégias operacionais, os recursos humanos que estão a ser utilizados no âmbito da Europol para garantir o rigoroso cumprimento dos direitos fundamentais na construção da desejada resiliência digital europeia face ao crime, incluindo especificamente a formação de operacionais nesta temática de proteção dos direitos fundamentais a nível europeu? Uma segunda pergunta. Considera que os recursos humanos e tecnológicos da própria Europol acompanham a revisão do regulamento que está a ser implementada? Ou seja, este reforço das competências da Europol, estas mudanças no seu modo de funcionamento, são devidamente acompanhadas pelo reforço de meios humanos e tecnológicos que permita que estes objetivos sejam implementados e sejam concretizados de uma maneira eficaz e protegendo também quem trabalha e quem está dentro desta instituição? Muitíssimo obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Vou agora dar a palavra para a intervenção final ao Sr. Dr. Veríssimo Santos Milhazes. Tem a palavra, Sr. Doutor.
Srs. Deputados, permita-me que responda, portanto, e junte as perguntas que foram colocadas pelos Srs. Deputados. Portanto, então, eu começaria por referir aqui os novos desafios que se colocam na Europol. Este regulamento que se for alterado, como esperamos que venha a ser, portanto, vai colocar a Europol mais no século XXI, vai colocar a Europol mais digital, vamos ter uma Europol mais digital, uma Europol com uma capacidade de apoiar de perto os Estados-membros, uma Europol com uma capacidade de intervenção mais no espaço digital. Eu julgo que isto aqui, portanto, fazendo parte do Conselho de Administração da Europol, mas sendo Diretor Nacional Adjunto da Polícia Judiciária, eu julgo que esta alteração da Europol pode vir a beneficiar os países pequenos, os países com um orçamento mais débil, porque a Europol, crescendo nesta ótica, neste espaço digital, pode auxiliar os países que podem ter alguma dificuldade de intervir. Nós não podemos nós temos sempre presente que o espaço digital é um espaço disruptivo e é um espaço em que qualquer investimento é um investimento relativamente caro e é um investimento de curto prazo, porque as tecnologias são disruptivas. Se a Europol investir, os Estados-membros podem tirar partido disso. Portanto, no fundo, nós vamos criar uma economia de escala na Europol e os Estados-membros podem, de alguma forma, virem a ter proveito disto. Portanto, esta é a ideia que nós temos em relação ao reforçar a Europol, é que, de alguma forma, a Europol, estando mais robusta, pode, de alguma forma, auxiliar os países, como o caso de Portugal, que por vezes tem alguma dificuldade tanto em desenvolver alguns sistemas nesse sentido. É evidente que isto aqui tem um custo, portanto, isto vai obrigar a que a Europol seja reforçada em recursos humanos e que o seu orçamento também, portanto, seja reforçado, porque trabalhar em ambiente web é bastante caro, portanto, e uma escala europeia ainda se torna mais cara, mas julgo que se nós depois dividirmos pelos Estados-membros, provavelmente esta economia de escala poderá ser vantajosa. Portanto, é um desafio que se vai colocar, por exemplo, a Portugal. Portugal é um país que está bem representado na Europol, portanto, nós neste momento, portanto, somos o quinto país mais representado na Europol. Nós neste momento temos 49 pessoas a trabalhar na Europol. Para a nossa dimensão, portanto, o país que tem mais é a Holanda, por razões... No fundo, a Europol está na Holanda, portanto, a Holanda em Espanha, um tem 104, outro tem 103. Nós, à nossa dimensão, temos 49. Mas, perdoem-me a falta de humildade, mas nós temos 49... Bons, nós temos 49, que é o topo que a Europol tem. Nós, a nível informático e a nível de investigação da qualidade económica financeira e mesmo, portanto, a nível de relações externas, nós temos lá portugueses que muito orgulham Portugal. E a senhora diretora executiva da Europol esteve recentemente cá, esteve a semana passada, tivemos uma reunião com ela, e se há coisa que ela refere constantemente é o orgulho de ter portugueses a trabalhar, porque realmente os portugueses, como sempre, fazem alguma diferença, portanto, neste ambiente. A Europol crescendo, portanto, nós, portanto, e no caso da Polícia Judiciária, vai ter que, mais uma vez, por uma expressão, abrir os cordões à bolsa e ter que deixar que saiam alguns dos seus quadros mais, com mais relevância, para vir a reforçar, porque reforçar a Europol vai estar a reforçar a União Europeia, está a reforçar Portugal. A nível de inteligência artificial, eu julgo que todos os países dos Estados-Unidos estão a trabalhar em inteligência artificial. Nós, Portugal, Polícia Judiciária, estamos a trabalhar em inteligência artificial, no fundo a partilhar aquilo que nós temos entre todos e entre todos fazer o melhor. Nós, a Polícia Judiciária, neste momento, está a ter um papel muito ativo, nós estamos muito ativos dentro da Europol, neste polo em concreto. Nós nunca queremos estar no pelotão da frente na Europol, no caso da inteligência artificial, no auxílio à investigação criminal, portanto, estamos só nesta área da investigação criminal e estamos convencidos que vamos conseguir. Portanto, a nossa Direção de Serviços de Inovação e Desenvolvimento está muito ligada à Europol, fazemos parte da comissão que está a trabalhar nisso. Eu julgo que nós, a curto prazo, Portugal e Europol, portanto, Portugal por arrasto, claro, vai apresentar aqui algumas soluções que serão bastante vantajosas para Portugal. No caso da proteção de dados, eu, mais de perguntar se a Europol tem ou não tem condições, eu julgo que a Europol, como Portugal e qualquer Estado-membro, tem que encontrar uma solução para este balancear entre a proteção, o direito à privacidade das pessoas e a necessidade operacional que algumas agências têm. Portanto, eu parto deste princípio. Nós temos que encontrar uma solução. Neste momento, portanto, a ideia que passa pelos vários países na qual, e nas discussões que estamos a ter, a percepção que se tem sobre proteção de dados está a alterar um bocadinho, portanto, principalmente quando nós entramos nas camadas mais jovens. Quando falo camadas mais jovens, estou a falar de camadas abaixo dos 30 anos, as pessoas que já nasceram no ambiente web têm uma percepção de proteção de dados um bocadinho diferente e, por vezes, falo por mim, me preocupa a facilidade como eles abdicam da sua identidade digital. mas, portanto, julgo que na Europol e no Conselho de Administração, portanto, há muito essa preocupação. Portanto, neste momento a Europol, a nível de, no seu processo de, quando está a ser auditada, o responsável por auditar a Europol a nível financeiro e a nível de funcionamento é um português, é um ex-elemento da Polícia Judiciária, portanto, que também muito nos honra nesse sentido. Na proteção de dados temos lá portugueses, portanto, temos lá uma portuguesa que estava na nossa Comissão Nacional de Proteção de Dados. Eu julgo que a Europol está muito centrada nisso e eu julgo que aqui mesmo as agências europeias focam-se muito na Europol em relação a esta matéria, daí que é algo controverso, portanto, mudar isto é algo controverso, mas eu julgo que há uma realidade que é incontornável. É incontornável que se trabalhe de forma diferente. Tem que se encontrar soluções e vão-se encontrar soluções e a Europol está a apresentar essas soluções de forma a que se consiga trabalhar os dados pessoais, mas portanto, de forma controlada, auditada, fiscalizada. Só nesse sentido é que podemos dar segurança. Mas esses dados têm que estar disponíveis. Em relação aos países terceiros, aos acordos bilaterais, é evidente que, portanto, como eu disse, quando estava a fazer a minha exposição, há determinados países que a Comissão, por variedíssimas razões económicas, políticas, considera que não está em condições de realizar acordos de cooperação. No entanto, portanto, a nível criminal, nós precisamos de informação desses países. Portanto, é a solução que a Europol apresenta, portanto, é a solução que a Comissão apresenta, portanto, no fundo é retornar à regulamentação de 2017, portanto, não vincular a Comissão, portanto, a realizar acordos de cooperação e deixar a que a Europol faça esse acordo. Portanto, essa possibilidade, portanto, fica na égide da diretora executiva da Europol, no entanto, ela precisa do consentimento do Conselho de Administração. É evidente que o Conselho de Administração, como está representado todos os Estados-membros e cada membro e cada elemento, tem em conta, portanto, a sua soberania, portanto, o seu direito nacional e terá a sua palavra a dizer se porventura for aprovado algum acordo de cooperação que vá contra os interesses que cada Estado membro ou em relação aos interesses da União. Daí que, portanto, a ideia é encontrar aqui alguns equilíbrios, portanto, esses equilíbrios aos poucos vão-se conseguindo, portanto, encontrar equilíbrios nos 27 não, por vezes não é fácil, mas consegue-se e com certeza que nós vamos conseguir. Mas eu julgo que a ideia que nós temos que apresentar, o foco que nós temos que ter presente quando falamos em proteção de dados, que é uma área que, naquilo que diz respeito, sou muito ciente e sou muito um bocadinho agarrado à proteção de dados, porque é uma área que tenho alguma apetência, é algo incontornável. É incontornável nós permitirmos que a Europol, e no caso, portanto, no caso nacional, portanto, que agências como a Polícia Judiciária, por exemplo, tenham a possibilidade de tratar os dados. O que temos que encontrar é soluções de fiscalizar, de blindar, de não permitir que esses dados sejam utilizados para fins que não o princípio da recolha. Se a recolha foi feita com uma determinada finalidade, os dados têm que ser utilizados de acordo com essa finalidade e essas entidades têm que ser fiscalizadas e terem planos de segurança em relação a esses dados. Portanto, daí que uma das hipóteses que se colou em cima da mesa, que está em cima do regulamento, é o facto de a Europol poder recolher esses dados, poder trabalhá-los, portanto, a ideia é trabalhá-los a nível de inteligência artificial, podendo categorizá-los de acordo com a inteligência artificial e tendo um prazo muito curto para decidir o que é que faz esses dados. Se permitirão não decidir não os utilizar ou querendo utilizar, têm que respeitar as regras, portanto, eles têm que ser categorizáveis e, portanto, isso tem que fazer num prazo de um ano, portanto, parece muito tempo um ano, mas quando estamos a falar de gigas de dados de informação, portanto, eu só permito que eu diga, nós neste momento estamos a trabalhar em dois processos que são públicos, que é o Microchat e o Skynet, nós estamos a falar de gigas de dados que a Europol está a trabalhar e, portanto, já neste momento tivemos um problema na Europol, que a Europol está sem capacidade humana de trabalhar, portanto, nós neste momento estamos a trabalhar através de Portugal com dados já que nos dizem só respeito a Portugal, mas era preciso que se aposte nisto. Cada vez mais as comunicações são encriptadas, cada vez mais as entidades privadas têm informação que não é pública, mas é conhecida. e é necessário que, de alguma forma, e cada vez mais, como já foi referido aí, cada vez mais nós não temos fronteiras. Portanto, a Europol é um espaço sem fronteiras, o espaço Schengen é um espaço sem fronteiras. Nós temos que olhar para a criminalidade também um bocadinho para isso, como um espaço sem fronteiras. A Europol tem essa vantagem, tem essa virtualidade de trabalhar dentro de todo o espaço europeu, de ser um polo de aglutinação de informação e passar essa informação aos Estados-membros de acordo com a sua jurisdição. E agora, cada Estado-membro, cada força de aplicação da lei é que tem que olhar para os dados da Europol. E não se pode esquecer que quando está dentro do seu Estado-membro tem que respeitar a legislação nacional. Portanto, os dados que a Europol trabalha, que fornece aos Estados-membros...
Doutor, peço que conclua a sua intervenção, por favor.
Terminaria assim, Sr. Presidente, se me permite. Obrigado.
Dou então a palavra ao Sr. Vice-Presidente da Primeira Comissão para encerrar esta nossa sessão.
Muito obrigado, brevissimamente. Primeiro, para agradecer a contribuição dada, ela ficou registada e vai ser seguramente examinada e fica para a memória. Em segundo lugar, fizemos tudo isso através do trabalho de duas comissões conjugadas e de porta aberta. Portanto, quem quiser saber mais sobre o futuro da Europol no espaço de liberdade, segurança e justiça, é aí que estamos, evidentemente, a trabalhar, não noutro enquadramento. Terá aqui uma bela fonte de informação para formar opinião, como entender. O terceiro aspecto é este. Nós tivemos a discutir, diria com muito pormenor, o que é bem-vindo, o novo regulamento, com todas as suas dificuldades e compromissos e passos em frente, etc. Mas o debate sobre este tema tem aqui na Assembleia da República e nos Parlamentos Irmãos uma missão mais vasta, porque o quadro legislativo em que a Europol se move, a Europol e as entidades, as autoridades dos Estados-membros, está incompleto e, diria, em movimento. Foi aprovado o regulamento transitório para remoção de conteúdos ilegais na sequência de entrada em vigor do Código Europeu de Comunicações Eletrónicas, em 21 de dezembro do ano passado, que permite e prevê a continuação de prática de remoção de conteúdos ilegais por parte dos Internet Service Providers. Entrou ontem, por mero acaso, em vigor o regulamento sobre conteúdos terroristas online, que, entre outras coisas, prevê a remoção em 60 minutos de conteúdos terroristas, o que é um marco histórico, só foi dado agora, durante a presidência portuguesa, o que é em grande medida uma coincidência, mas é uma coincidência positiva. Vem aí o Digital Services Act sobre remoção de conteúdos ilegais. Vai ser aprovada a revisão da diretiva sobre combate ao abuso sexual contra menores em ambiente digital. E isto é absolutamente fundamental, esta última medida, fundamental, porque a União Europeia se transformou, talvez com alguma surpresa de alguns, e apesar da Diretiva de 2011, no maior espaço de circulação e depósito de material com implicações na violação no abuso sexual contra menores online, do mundo. Não é da região a que pertencemos, é do mundo. O que é uma coisa absolutamente enorme e resulta de a Diretiva de 2011 não ter produzido os resultados que eram desejados. Em Portugal, aliás, só foi transposta 4 anos depois da entrada em vigor, depois teve até 2020 para ser transposta completamente, o que só aconteceu, aliás, por unanimidade, julgueu até, em 2020, através da Lei 40/2020. Portanto, é um quadro em movimento e julgaria que o que pode sintetizar a missão dos Parlamentos da União e do Parlamento Europeu é que temos, no nosso caso, por exemplo, de encher de Constituição e saber tecnológico o debate sobre as opções a tomar. Uma coisa e outra. Por exemplo, para o debate sobre os limites à cifragem, que está no começo, Há uma norma sobre isso na Carta de Direitos Humanos na Era Digital, mas é uma norma muito concisa, não é a normação que resolve todos os problemas que estão em aberto, e sobre o combate ao uso perverso do TCP/IP para comunicações criminosas via internet. E isso pode acontecer, já não é o website pirata, já não é a pessoa que utiliza o WhatsApp para ter um grupo onde são combinadas informações sobre tráficos, crimes de tipos vários, etc. Não. É a utilização de túneis cifrados na internet para a organização, normalmente está associado ao crime organizado, fazer as suas comunicações, quando não a utilização de telefones por satélite e servidores robustos e cifrados, acompanhados com telemóveis especiais, eles próprios também cifrados, e as polícias têm conseguido, na União Europeia, desmontar várias dessas organizações, mas elas são o futuro da organização criminosa e não uma circunstância casual em relação à qual possamos ter uma atitude de laissez-faire nesta matéria. Portanto, aqui não há manifestações nenhumas de laissez-faire, há uma vontade de conjugar coisas que às vezes exigem quadratura do círculo, mas são mesmo aquilo que a Constituição, por exemplo, a Constituição portuguesa, nos obriga a fazer, e ainda bem. Portanto, muito obrigado pela informação e as opiniões que nos trouxe, e julgo que continuaremos a poder articular-nos com o Conselho de Administração da Europol e com toda a cadeia que nessa matéria releva, para levarmos a bom porto o nosso navio do esclarecimento e da decisão. Muito obrigado. Está terminada esta parte. O Sr. Presidente tem a responsabilidade de continuar o debate.
Muito obrigado mais uma vez, Sr. Dr. Veríssimo Santos Milhazes. Está, portanto, encerrada esta primeira parte. Faremos um breve intervalo de 3-4 minutos e retomaremos a segunda parte da reunião da Comissão de Assuntos Europeus, logo que estejamos em condições técnicas de o fazer, como disse, a muitíssimo curto prazo. Até já, então.
Até já.